Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.
Bom dia para você que está conosco aqui no Em Pauta, hoje falando sobre Setembro Amarelo. Quem participa conosco é Antônio Carlos, voluntário do CVV, o Centro de Valorização da Vida, falando desse tema tão importante, mês de alerta, também estamos em período de pandemia e, claro, as questões da saúde mental ganham bastante destaque, é necessário que todos estejam bastante atentos. Quando a gente fala de atenção em relação à saúde mental, Antônio Carlos, você que já tem bastante experiência em atendimento aí à população geral, o que você percebe quando a pessoa está realmente nessa situação de uma solidão que já vira uma questão de saúde?
A solidão é uma das questões que faz com que a maioria das pessoas nos procurem. A solidão ela pode não necessariamente ser, às vezes a pessoa está em família, está acompanhada, tem relações de trabalho, mas ela se sente só porque ela não se sente acolhida nas suas questões, ela não consegue dividir com alguém as suas questões emocionais e ela se sente só. Aquela expressão solidão no meio da multidão, ela é bem real. Às vezes estamos em grandes cidades com relacionamentos superficiais de trabalho e não nos sentimos acolhidos. O nosso trabalho no CVV, atendendo 24 horas no número 188, as pessoas que nos procuram, em geral, estão se sentindo solitárias e não necessariamente a solidão de companhia, mas a solidão de alguém que acolha.
Certo. Os homens têm mais dificuldade em lidar com as questões emocionais? Ainda é perceptível nesse atendimento do CVV?
As estatísticas mostram que o homem ele é mais efusivo na ação do suicídio. Ele comete mais suicídio do que a mulher. Culturalmente, a gente não pode afirmar que seria uma questão ou outra, porque o suicídio ele é multifatorial. Sim. Mas a mulher acaba dividindo mais, falando mais sobre suas questões. O homem, culturalmente, divide menos as questões emocionais. Nós percebemos que a importância de você falar. Usamos o termo falar é a melhor solução, falar é a melhor opção. Então, falar, dividir o peso do que eu estou sentindo, eu comentar com alguém que eu sinta confiança, importante até essa questão da confiança, e que a gente seja instrumento desse desabafo dos outros, dos demais, das pessoas que estão conosco. Nós podemos fazer isso enquanto indivíduo, mas é preciso que eu procure ajuda, seja ela de qual ordem for. Médica, psiquiatra, psicólogo ou do CVV ou de outras instituições. É muito importante buscar ajuda e dividir, conversar. Essa troca é fundamental na relação, na saúde emocional da pessoa.
Né? Sim. E como conversar com um homem que tem dificuldade em expressar os seus sentimentos? A gente sabe que isso ainda é forte culturalmente, está mudando, né? Claro, com o tempo isso tem mudado bastante, mas a gente sabe que ainda existe bastante resistência aí da população masculina. E como é fazer atendimento telefônico, individual e sigiloso, né? Como faz o CVV, essa pessoa que já tem essa dificuldade em se abrir?
O CVV, ele recicla com periodicidade toda a equipe de voluntários, fazemos treinamentos desta escuta empática, indiferente de qual seja o gênero, ou idade ou a questão que nos traga a pessoa. Em função do sigilo do que nos é dito, nós não... É indiferente que aquele que nos busca seja homem, jovem, idoso, criança, nós acolhemos de uma forma muito humanizada, é um trabalho real de acolhimento e sem julgamentos. Não é uma estatística do CVV de que mais homens cometam suicídio, né? E não temos a estatística de qual a faixa etária ou qual o gênero que nos liga mais. Nós acolhemos da mesma forma.
Justamente para não setorizar dentro do CVV.
Não fazemos nenhum tipo de estatística. Sim. A pessoa que nos liga, ela tem segurança de que a ligação dela não está sendo gravada, nenhuma anotação é feita daquela ligação, a pessoa tem segurança absoluta de que é um dos pilares do CVV, o sigilo, e não é uma preocupação. Existem muitas instituições que podem oferecer esse serviço de avaliação de dados para ações públicas, né? Mas não é uma função do CVV, mas nós acolhemos sigilosamente, isso é fundamental que se diga, a gente repete isso bastante, em função de que a pessoa se sinta confortável, segura, de que o que ela está dizendo fica lá entre ela e o voluntário, e entre ela e aquele voluntário que está atendendo naquele momento.
Sim. É, até para quem está nos ouvindo e às vezes percebe alguém passando por dificuldades e não sabe como conversar, né? Como deixar essa conversa aberta, qual dica que você dá, Antônio Carlos? Para que o outro se sinta confortável, né, para iniciar essa conversa.
Não seria uma dica do CVV ou do Antônio Carlos, mas poderia ser assim. Existe, a gente poderia usar como inspiração, existe uma fala do psicólogo Carl Gustav Jung. Ele diz assim, você pode ter todas as técnicas, todas as ferramentas, mas quando você estiver diante de uma alma humana, seja uma alma humana. Acolher o outro é fundamental. E hoje ele que está necessitando desse acolhimento, amanhã sou eu. Nós nos alternamos o nosso estado emocional ao longo da vida, ao longo do mês e ao longo até do dia. Às vezes amanhecemos com um estado emocional de uma forma e ele vai mudando. Então, nesse instante, eu estou na condição de quem ajuda, daqui a pouco eu estou na condição de quem precisa desse acolhimento. Então, para lidar com coisas tão variáveis como a mente humana, não existem regras prontas, receita de bolo. Não há, faça assim. E nem sempre numa sociedade corrida, eu tenho com atividades profissionais, com compromissos, eu tenho tempo de ouvir uma narrativa de dor ou de sofrimento demorada, às vezes. Então, mas nós podemos nos tornar, é possível que a pessoa se torne, ela busque conseguir fazer isso, ter um ouvir mais acolhedor. Tem um poeta mineiro que diz assim, tem muita gente que fala bonito, mas tem pouca gente que ouve bonito. O poeta Rubem Alves. Então, assim, que a gente consiga desenvolver, enquanto pessoa, a condição de ouvir bonito. Ouvir sem julgamento, ouvir com carinho, com amorosidade, com coração aberto. Não existe uma técnica necessariamente, mas a pergunta é muito boa, Juliana, muito boa. Nos dá a oportunidade de dizer que o CVV não... nós fazemos palestras públicas, conversamos com as pessoas sobre essas questões emocionais e a prevenção ao suicídio, mas não temos regras prontas. Embora tenhamos 58 anos de trabalho, o CVV como instituição, alguns de nós com 10, com 15, com 5, com 1 ano, mas a proposta do acolhimento do CVV, ela é de fundo humanista, existem diversas técnicas que podem ser buscadas para a pessoa que queira desenvolver. Nós só dissemos que falar é a melhor solução, ouvir também.
Tá certo. Falando em ouvir, vamos ouvir então mais um pouquinho aqui da psicóloga Natália Bussolin, justamente falando aí sobre os sinais da depressão, como que a gente identifica que alguém está realmente precisando de ajuda.
Tem muitas formas de uma pessoa sinalizar que ela está passando pela ideação suicida. Então tem formas mais brandas, mais sutis, tem formas mais evidentes mesmo. Mas uma coisa para estar atento é sempre nos comportamentos verbais e não verbais dessa pessoa, sabe? Então, se essa pessoa fala sobre o desejo de morrer, se ela chega a mencionar frases assim que remetem a uma despedida, observar os sentimentos de desespero, de depressão, de desamparo, assim, né, e de desesperança. Então, não tenho o que eu possa fazer para sair dessa minha situação, né? Então, é sempre um alerta aí. Além das coisas que a pessoa fala, tem as coisas que a pessoa não fala, que a gente observa, né? Que a gente chama de comportamentos não verbais. Então, observar se essa pessoa, se ela faz autolesão, se ela se machuca, se ela tá tendo comportamentos de risco. Então, desde abuso de álcool, né, abuso de drogas, coisas que colocam ela em risco mesmo, né? Buscar saber se essa pessoa já tentou suicídio alguma vez. Então, esses comportamentos que não aparecem assim, né, tão de cara, eles são mais difíceis, são mais subjetivos, né? Quando a gente verifica esses sinaizinhos, é sempre importante buscar uma avaliação de risco, né? Então, pode ser feito por um profissional, pode ser feito também por uma pessoa que tem um bom vínculo com essa pessoa que está apresentando sintoma. Então, uma pessoa que facilite a comunicação, né? Que busque investigar esses sintomas. Se for difícil, sempre tem, né? O profissionais de saúde, os profissionais de psicologia, existe o CVV, né? Que a pessoa pode entrar em contato, os CAPS, né? Que são o serviço do SUS. Então, é sempre importante avaliar esses riscos, né? Mas, de fato, é algo subjetivo e que precisa ser observado caso a caso.
Ótimo, a gente então ouviu mais um pouco aqui da fala da psicóloga Natália Brussolin, aí para que a gente possa identificar os principais sinais da depressão e que pode levar aí a uma ideação suicida ou uma tentativa de suicídio mesmo na prática. E acredito que você consiga identificar com facilidade também, já na fala das pessoas, nesses atendimentos feitos pelo CVV, que a pessoa precisa de um encaminhamento, enfim, como ela, né, também já sugeriu na fala, né?
Sim, a psicóloga Natália foi bem feliz na explicação de que muitas vezes as pessoas dão sinais, seja deixando de fazer um hábito, um hobby que gostava, ou como ela mencionou, em alguns casos, a percepção de busca de ajuda, nós focamos nisso,
Certo.
que nós percebamos as pessoas com quem convivemos, os nossos amores, os nossos convívios ali, que nós estejamos atentos. Nas redes sociais, as pessoas fazem muito isso, esse desnudar de sua vida pessoal,
Sim.
e as instituições das redes sociais, como Google, Facebook, Twitter, Instagram, essas redes sociais, elas têm nos apoiado e buscado com o CVV orientações dessa percepção. A pessoa às vezes faz declarações públicas que remetem a que ela está com uma ideação de deixar de viver, um desejo de deixar de viver. E o número 188 do CVV está associado, sempre que a pessoa faz uma pesquisa no Google, por exemplo, com algumas palavras, entra para ela e nós já percebemos que esse ato a pessoa fez uma pesquisa sobre métodos
Sim,
e
já em.
associar o número do CVV, entrar e a pessoa nos ligar e a pessoa conversar e ela pôr para fora qual a circunstância, como é multifatorial, mas existe naquele momento uma circunstância que é a ponta do iceberg. E ela começa a falar aquilo e ela desnuda aquela ponta do iceberg e vai falando sobre demais questões que estão incomodando. Nunca é um fato isolado, é multifatorial.
Sim.
A ideação suicida, ela não vem apenas de uma questão. Nós fizemos uma palestra em 10 de setembro do ano passado numa instituição, numa empresa, onde diversas pessoas estavam se sentindo culpadas porque não haviam percebido que um jovem que trabalhava lá há 10 anos estava passando, porque ele era muito alegre, muito bem-sucedido em todos os aspectos que você possa imaginar da vida, bem-sucedido do ponto de vista financeiro, relações, uma pessoa afável, uma pessoa acolhedora com todos os outros, conselheiral, e todos os que conviviam com ele ali há 10 anos não perceberam, e ele cometeu o suicídio. Então, é importante ficar claro que nem sempre a pessoa deixa perceber que tem algo que está fazendo com que ela esteja com aquele sofrimento. Às vezes, questões muito anteriores àqueles 10 anos que essa
Certo.
pessoa trabalhou com aquela equipe. E todos eles estavam se sentindo culpados. Então, é muito complicado quando se diz: puxa, a pessoa deu tantos sinais e eu não percebi. Às vezes, nós não percebemos. Às vezes, a pessoa nem dá sinais. Mas
Certo.
é muito comum que dê sinais. É bem comum que dê sinais. Mas não é via de regra. O comportamento humano, ele tem muitas variáveis.
Sim, exatamente. A gente precisa fazer mais um intervalo rápido aqui no Em Pauta e a gente já volta a falar mais um pouco sobre o Setembro Amarelo e também o papel do CVV aí na prevenção ao suicídio. Voltamos já.
Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.